Se, entretanto, você não lutar nesta guerra religiosa, então você certamente incorrerá em pecado por negligenciar os seus deveres e assim perderá sua reputação como guerreiro. Atachetuam nimandarmyam sangraman nakarishyasi tatasvadharman kirtincha hitvapapam avapsyasi. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 33. Papam, reação pecaminosa. Papa, pecado. Papista, pecador. E papam, reação pecaminosa. Isso é sânscrito, né? Tá, vou ler mais e falar menos. Tá bom, Bimala. Arjun era um guerreiro famoso. É, cada um já nasce com uma natureza neste mundo material. E Arjun era um guerreiro famoso e alcançou a fama por ter lutado com muitos grandes semideuses, incluindo até o Senhor Shiva. Depois de lutar com e derrotar o Senhor Shiva, que estava vestido como caçador, Arjun agradou o Senhor Shiva e recebeu como recompensa uma arma chamada Pashupata Astra. Todos sabiam que ele era um grande guerreiro. Mesmo Dronacharya o abençoou e premiou-lhe com a arma especial com a qual poderia matar até o seu próprio mestre. Assim, Arjun foi reconhecido com muitos certificados militares de muitas autoridades, inclusive de seu pai adotivo Indra, o rei celestial. Mas ele, se ele abandonasse a batalha, não apenas negligenciaria o seu dever específico de governante, como também perderia toda a sua fama e bom nome, preparando dessa forma sua estrada real para o inferno. Em outras palavras, ele iria para o inferno, não por lutar, mas sim por retirar-se da batalha. A pessoa deve cumprir o seu dever específico. Muita gente ouve isso aqui, né, Bimala? Se, entretanto, você não lutar nesta guerra religiosa... Uma guerra religiosa, não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um velho. Então já começa por aí, né? Uma guerra religiosa de verdade, não guerra que se diz religiosa, guerra que se diz santa. Não, numa guerra religiosa não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um idoso. E os lutadores lutam de igual para igual, não é um mais forte com o mais fraco. E o principal motivo, por quê, né? Por que que acontece uma guerra religiosa? Para tirar os demônios do poder e pôr pessoas santas, governantes santos, representantes de Deus, e não representante do diabo, né, Bima? O que mais tem representante do diabo? Vamos falar de diabo, vai. O que que acontece? Esses governantes fazem tudo errado, se degradam sexualmente, com drogas e com outras coisas, exploram, roubam o povo, maltratam os animais, matam os animais, fazem tudo errado, né? Então, quando Deus se cansa de ver governantes demoníacos no poder, ele promove uma guerra religiosa, onde todos os demônios do poder são retirados. E aí Krishna coloca verdadeiros representantes de Deus, que tratam o povo como se fossem seus próprios filhos. Uma grande personalidade, ela não faz diferença entre os seus filhos e os filhos dos outros. Então você vê que não tem grandes personalidades no governo. Pode até ser que tenha, é porque quando se diz regras materiais, deve haver alguma exceção, né? Então, uma grande personalidade, ele trata os seus filhos da mesma forma que trata os filhos dos outros. Então, um governante de verdade é assim, Bimala. Ele trata todo o povo como se fossem os seus próprios filhos. Tá. Lê mais um, então. Tá bom, vamos ler mais um. As pessoas irão sempre falar de sua infâmia, e para aquele que recebeu honras, a desonra é pior do que a morte. Está vendo? Krishna está incentivando Arjuna a cumprir o seu dever de governante. O governante da cultura védica é uma mistura de político e polícia, e exército, né? Ele administra mesmo, bota a mão na massa, não fica só dando palpite, fazendo teorias, governo teórico, não, é na prática mesmo, né? Um governante da cultura védica, ele é tanto político quanto exército, polícia e militar. Administra mesmo, impõe a lei e a ordem. Não é como os governantes impotentes, que não fazem nada, só papo furado, só conversa mole. Só promessas. Enche o povo de esperança que nunca cumpre, nunca aparece, nunca se concretiza. E aqui não é o caso, né? Mas Arjuna estava querendo sair fora da batalha, sair fora da luta, porque estava em Maya, Bimala, estava iludido. A pessoa iludida só pensa nele e nos seus subprodutos do sêmen, os seus filhos. É a doença da pele, né? A ilusão da doença da pele. As pessoas irão sempre falar de sua infâmia, e para aquele que recebeu honras, a desonra é pior do que a morte. Tanto amigo como filósofo para Arjuna, o Senhor Krishna dá agora o seu julgamento final quanto à recusa de Arjuna para lutar. O Senhor Krishna diz: Arjuna, se você deixar o campo de batalha, as pessoas vão chamá-lo de covarde, mesmo antes de sua fuga real. E se você acha que as pessoas podem xingá-lo, mas que você salvará sua vida fugindo do campo de batalha, então meu conselho é que é melhor você morrer na batalha. Para um homem respeitável como você, a má fama é pior do que a morte. Assim, você não deve fugir por medo de sua vida. Melhor morrer na batalha. Isso salvará você da má fama de abusar de minha amizade e de perder o seu prestígio na sociedade. É uma pessoa assim, desmoraliza os parentes, os amigos, né? Desmoraliza todo mundo que se relaciona com ele, né, Bimala? E Krishna está explicando isso aí para Arjuna, né? Assim, o julgamento final do Senhor Krishna foi que Arjuna devia morrer na batalha e não se retirar. Tá, já parei de falar, você já deu bronca, já começou a me cortar. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos, hein? Aqui, ó. O que é um corpo transcendental? É, quem sabe que somos almas eternas, não fica com essas histórias de do pó você vem, do pó você vai, você veio do pó, pro pó você volta. Como se pó tivesse vida, né, Bimala? Como se pó... pó pensasse, sentisse, desejasse. Não, meu amigo, esse corpo que a gente está usando agora, que você enxerga no espelho, é um veículo, uma máquina feita de energia material, de carne e osso, muco, bilis e ar. Então nós não somos o carro, nós somos o motorista do carro, o motorista desse veículo carnal. Tá bom, já parei de falar, viu? Fale mais, fala menos. O que é um corpo transcendental? É, agora que eu lembrei, três corpos podem ocupar o mesmo espaço. É, vamos para um conhecimento avançado, superior. Três corpos podem ocupar o mesmo espaço. É o corpo material grosseiro, o corpo material sutil e o corpo transcendental, que é o que a alma tem. O que a alma tem. No momento, infelizmente, nós só temos dois corpos, nós pessoas comuns, o material grosseiro, que a gente enxerga no espelho, e o corpo material sutil, que os chamados espiritualistas acham que é um corpo espiritual, mas é um corpo material sutil, o corpo material de espírito e fantasma. é um corpo material sutil, e as pessoas que têm esses corpos materiais sutis vivem nos mundos materiais sutis. Materiais sutis. Então, não tem nada de espiritual, né? É como eles não conhecem o que é espiritual, eles acham que o corpo material sutil é espiritual e acham que esse corpo material sutil vive no mundo espiritual. Mas é só mais uma confusão dos chamados espiritualistas. Onde eu estava? Tá, lê mais, fala menos. Tá. O que é um corpo transcendental? O corpo transcendental é um corpo livre de morte, nascimento, doença e velhice. É um corpo eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança. Diferentes corpos são criados por diferentes desejos. Ah, isso aqui é uma máxima, Bimala. Enquanto tivermos desejos de diferentes tipos de desfrute, teremos de aceitar diferentes tipos de corpos materiais. Krishna, Deus, é tão bondoso que nos concede tudo o que quisermos. Se quisermos um corpo de tigre, com força e dentes de tigre, para poder capturar animais e sugar o sangue fresco, então Krishna dá-nos-á esta oportunidade. Então, quem gosta de comer carne fresca e sangue, né? Sangue e carne, aquela carne sangrando, vai receber um corpo de tigre para você realizar o seu desejo. Essa é a bondade de Deus. A justiça de Deus é que você vai perder a forma de vida humana, porque a forma de vida humana é para autorrealização e não para comer carne e sangue. Bom, onde eu estava aqui, tá. Espera aí, Bimala. A internet caiu. Para variar, a melhor internet do mundo caiu. Caiu, voltou, vai voltar. Está tentando voltar. Não é fácil, não. É a melhor internet do mundo. Pelo menos o preço é, né? A gente paga o preço da melhor internet do mundo, mas recebe uma porcaria. Onde eu estava, hein? Tá. Agora, ao contrário, o oposto. Se quisermos o corpo de uma pessoa santa, um devoto ocupado apenas no serviço ao Senhor Krishna, ele dar-nos-á este corpo. Isto é afirmado no Bhagavad Gita. Se uma pessoa ocupada em yoga, o processo de autorrealização, de alguma forma não consegue completar o processo, ela recebe outra oportunidade, ela nasce em família de um sacerdote brâmana puro ou de um homem rico. Se alguém tem a fortuna de nascer em tal família, ela obtém todas as facilidades para compreender a importância da autorrealização. Já desde o começo da vida, nossos filhos conscientes de Deus, Krishna, estão tendo a oportunidade de aprender a cantar e a dançar Hare Krishna, de modo que ao crescerem não mudarão, mas ao invés automaticamente farão progresso. É, se o pai e a mãe dão exemplo, né? Porque o melhor ensinamento, a melhor maneira de ensinar uma criança é com exemplos. Exemplo. Mas o pai e a mãe não dá exemplo, como que o filho vai seguir? Não vai seguir, vai descambar também. Onde eu estava? Tá, eles cantam e dançam Hare Krishna de modo que ao crescerem não mudarão, mas ao invés automaticamente farão progresso. Eles são muito afortunados. Quer nasça na América ou na Europa, a criança avançará se seu pai e sua mãe forem devotos de Deus, Krishna. Ela terá esta oportunidade. Se uma criança nasce em família de devotos de Deus, Krishna, isso significa que em sua vida passada, ela já havia aceitado o processo da Bhakti Yoga, mas de algum modo não pôde completá-lo. Portanto, a criança recebe outra oportunidade de avançar mais sob os cuidados de um bom pai e uma boa mãe para que possa continuar avançando. Dessa maneira, assim que completamos nosso desenvolvimento de consciência de Deus, Krishna, não precisamos mais nascer neste mundo material. senão que regressamos ao mundo transcendental. Krishna diz no Bhagavad Gita: meu caro Arjuna, se alguém compreende o meu aparecimento, desaparecimento e atividades, simplesmente por causa desta compreensão, ele recebe a oportunidade de nascer no mundo transcendental após abandonar este corpo. Temos de abandonar este corpo hoje, amanhã ou talvez depois de amanhã, é compulsório. Mas uma pessoa que tenha compreendido Deus, Krishna, não terá de aceitar outro corpo material. Está vendo aqui? É outra máxima. Uma pessoa que tenha compreendido Deus, Krishna, não terá de aceitar outro corpo material. Vou printar isso aqui. Espera aí, ele está pensando. Printou. É mais lento do que eu esse lixo eletrônico aqui. É meio mecânico, meio eletrônico. Ainda tem partes mecânicas, não só eletrônicas. Tá, já parei de falar. Nossa, tudo você acha ruim, tudo você dá bronca. Onde eu estava? Tá. Uma pessoa que tenha compreendido Deus, Krishna, não terá de aceitar outro corpo material. Ela irá diretamente ao mundo transcendental e nascerá em um dos planetas eternos e transcendentais. Então Krishna diz que tão logo obtenhamos este corpo atual, não importa que seja da Índia, ou da Lua, ou do Sol, ou de Brahma Loka, ou de qualquer parte deste mundo material, devemos entender que isto se deve a nossas atividades pecaminosas. É. Mal karma já nasce sofrendo e vive a vida inteira sofrendo. E bom karma já nasce se dando bem, né? Mas Krishna é como o juiz da Suprema Corte, que não tem nada a ver com esses ganhos e perdas. Ele só está dando exatamente o que cada um merece, nem mais nem menos. Há gradações de atividades pecaminosas, de modo que, conforme o grau de pecaminosidade, toma-se um corpo material determinado. Portanto, não vou comentar, Bhimana. Portanto, nosso problema verdadeiro não é como comer, dormir, acasalar-se e defender-se. Nosso problema mesmo é como obter um corpo que não seja material, mas sim transcendental. Esta é a solução final para todos os problemas. Outra máxima. Obter um corpo que não seja material, mas sim transcendental, é a solução final para todos os problemas. Printar aqui, gostou? Então tá, deixa eu printar aqui. Melhor que isso, só conseguindo isso. Assim, Krishna garante que se alguém se render a ele, se alguém se tornar plenamente consciente dele, Krishna, então ele protegê-lo-á de todas as reações da vida pecaminosa. Esta certeza foi dada por Krishna no Bhagavad Gita. Mas havia muitos tolos que não puderam compreender Deus, Krishna. No Bhagavad Gita eles são descritos como tolos, mudas. Muda significa patife. Prabhupada fala direto, patife. E Krishna diz no Bhagavad Gita, eles não sabem o que eu sou realmente. De maneiras que muitas pessoas mal entendem Deus, Krishna, ou mal entenderam Krishna. Embora Krishna nos desse esta mensagem do Bhagavad Gita para que pudéssemos compreendê-lo, muitas pessoas perderam a oportunidade. Por isso Krishna, por sua compaixão, veio novamente há 538 anos atrás, disfarçado como um devoto, e nos mostrou como nos render a ele. O próprio Krishna veio nos ensinar a rendição. Sua última instrução no Bhagavad Gita é a rendição. Mas as pessoas, patifes, diziam: por que eu deveria me render? Portanto, embora o Senhor Krishna Chaitanya seja o próprio Deus, Krishna, Dessa vez ele nos ensina praticamente a como executar a missão do Bhagavad Gita. Isso é tudo. O Senhor Krishna Chaitanya não está ensinando nada de extraordinário, nada mais que o processo de render-se à suprema personalidade de Deus, Krishna, que já fora ensinado no Bhagavad Gita. Não há outro ensinamento, mas o mesmo ensinamento é apresentado de diferentes maneiras para que diferentes tipos de pessoas o adotem e aproveitem a oportunidade de se aproximarem de Deus. O Senhor Krishna Chaitanya nos dá a oportunidade de chegar... Então vamos parar aqui, né? Na página 5, onde o Senhor Krishna Chaitanya nos dá a oportunidade de chegar a Deus diretamente. No Gita ele falou como que é o caminho. E há 538 anos atrás, quando Deus voltou pessoalmente nesse mundo disfarçado de um devoto, ele ensinou como fazer isso na prática. Tá, já parei de falar. Esse livro, A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br, junto com o Bhagavad Gita, como ele é. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler ou baixar o PDF. É ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, está rodando, abriu, já apareceu aqui. Apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. É, muita gente fala, ah, mas ele conseguiu porque ele era Deus. E aí, Prabhupada conseguiu por quê? Porque ele era um devoto de Deus. E os seguidores de Prabhupada, os seguidores fiéis de Prabhupada conseguem também por quê? Porque são seguidores de Prabhupada. É isso aí, ó. Onde eu estava, você já me cortou, Bhima. Tá, não vou falar mais nada. Ah, já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica nessa foto, já aparecem as edições de luxo, econômica. E no sebo da loja, se tiverem em estoque, a opção usada. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então o que eu ia fazer agora? Ah, é, como que vai falar com a gente? No pixdaradio@gmail.com ou no Facebook, Nayana Hare Krishna, ou no WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Olha o convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado, a pós-graduação do Bhagavad Gita, né? Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Mas antes vou tomar água. Tá, Bhimala? Rapidinho. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike.
Tá calor, hein?
Peraí, deixa eu ligar um vento aqui.
É fácil, não? Ah, é. Tá calor, daqui a pouco eu tô molhando a camisa, Bimala. Onde eu estava, aí é verdade. Então, é o que vamos ver, o Shrimad Bhagavatam, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ah, é o capítulo, é verdade, tá vendo? Ai, não é fácil não. O capítulo é o encontro de Nanda Maharaja e Vasudeva, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Paramos aqui, Bimala. A página, deixa eu ver, 335L-9, no fim da página. E peraí, 369, ah, tá. É, não, até 9 eu sei contar. Vasudeva e Nanda Maharaja eram tão intimamente ligados que viviam como irmãos. Ademais, as anotações de Shripada Madhvacharya ensinam que Vasudeva e Nanda Maharaja eram irmãos por parte de pai. O pai de Vasudeva, Shurasena, casou-se com uma jovem comerciante e dela nasceu Nanda Maharaja. Mais tarde, o próprio Nanda Maharaja se casou com uma jovem comerciante também, Yashoda. Portanto, sua família é célebre como uma família de comerciantes, comerciantes da cultura védica. E Krishna, identificando-se como seu filho, executava as atividades de um comerciante, né? Balarama representa a lavra de terra para a agricultura e, portanto, sempre... Calma. E, portanto, sempre carrega um arado em sua mão, ao passo que Krishna apacenta as vacas e por isso carrega uma flauta em sua mão. É o hobby de Krishna, é tocar flauta, né? Deus tem hobby. Se você tem hobby, Deus não pode ter. Todo mundo tem um hobby, Deus não. Esse Deus com certeza não é Krishna. O hobby de Krishna é tocar flauta. Logo, os dois irmãos representam Shira, Rakshya e Gorakshya. Ao tomar conhecimento de que Vasudeva viera, Nanda Maharaja ficou dominado pelo amor e afeição, sentindo-se tão satisfeito como se seu corpo tivesse recuperado a vida. Subitamente, vendo Vasudeva ali presente, ele se levantou e abraçou-o com ambos os braços. Nanda Maharaja era mais velho do que Vasudeva. Portanto, Nanda Maharaja o abraçou e Vasudeva ofereceu-lhe reverências. Ó Maharaja Parikshit, tendo honrosamente recebido essas boas-vindas de Nanda Maharaja, Vasudeva se sentou muito tranquilamente e perguntou sobre os seus dois próprios filhos, pois sentia imenso amor por eles. Meu querido irmão Nanda Maharaja, em idade tão avançada ainda não tinhas absolutamente nenhum filho e perdeste toda a esperança de que algum dia virias a ter um. Portanto, é sinal de grande fortuna que agora tenhas um filho. Em idade avançada, geralmente não se pode gerar um filho do sexo masculino. Se por acaso alguém dessa idade gera um filho, a criança é em geral uma menina. Tem tudo a ver, né, Bimala? É tudo científico, né? Dá para escolher como gerar um filho ou uma filha. Assim, Vasudeva perguntou indiretamente a Nanda Maharaja se ele de fato gerara um menino ou uma menina. Vasudeva sabia que Yashoda dera luz a uma menina, que ele roubara e trocara por um menino. Este era um grande segredo, e Vasudeva queria averiguar se esse segredo já era conhecido por Nanda Maharaja. Ao perguntar, entretanto, ele tinha confiança de que ainda permanecia oculto o segredo, graças ao qual o nascimento de Krishna e o fato de ele ter sido posto aos cuidados de Yashoda eram fenômenos desconhecidos. Não havia perigo, uma vez que Kansa pelo menos não poderia saber o que aconteceu. Também é devido à boa fortuna que estou te vendo. Tendo obtido esta oportunidade, sinto-me como se tivesse voltado a nascer. Muito embora alguém esteja presente neste mundo material, encontrar-se com amigos íntimos e parentes queridos é extremamente difícil. Vasudeva fora aprisionado por Kansa e, portanto, embora presente em Mathura, durante muitos anos ele foi incapaz de ver Nanda Maharaja. Por isso, quando eles se reencontraram, Vasudeva considerou esse encontro como outro nascimento. Muitas tábuas e gravetos, incapazes de permanecerem juntos, são arrastados pela força das ondas de um rio. Igualmente, embora estejamos intimamente relacionados como amigos e membros familiares, Somos incapazes de permanecer juntos devido às nossas várias ações passadas e devido às ondas do tempo. Vasudeva se lamentava porque ele e Nanda Maharaja não podiam viver juntos. Afinal, como eles poderiam viver juntos? Vasudeva adverte que todos nós, mesmo que intimamente relacionados, somos arrastados pelas ondas do tempo, de acordo com os resultados do karma passado. É tudo na nossa vida, né? Nós pessoas comuns, é o karma, né? Tudo é o karma. Se a pessoa obtém sucesso, é o karma. Se a pessoa obtém fracasso, é o karma de cada um. São nossas ações passadas que moldam o nosso destino. Então todo mundo tem um destino de acordo com suas ações passadas. Neste momento estamos colhendo o que fizemos na vida passada e plantando o que vamos colher na próxima vida. Meu querido amigo Nanda Maharaja, na região onde vives com teus amigos, é a floresta favorável aos animais e às vacas? Espero que não haja nenhuma doença ou inconveniência. A região deve estar repleta de água, grama e outros vegetais. Para a felicidade humana, deve-se cuidar dos animais, especialmente das vacas. Vasudeva, portanto, perguntou se dava a devida atenção aos animais, onde Nanda Maharaja vivia. Para a adequada conquista da felicidade humana, deve-se tomar medidas para a proteção das vacas. Isto significa que deve haver florestas e pastos adequados, cheios de grama e água. Se os animais são felizes, haverá um bom suprimento de leite, e os seres humanos se beneficiarão, obtendo muitos produtos lácteos que lhes propiciarão uma vida feliz. Como se prescreve no Bhagavad Gita 18.44, Krishi Gorakshavani Jam Vaishya Karma Swabhava Jam, em português, sem dar aos animais condições a eles favoráveis, como a sociedade humana poderá ser feliz? É um grande pecado o fato de as pessoas estarem criando gado para enviá-lo ao matadouro. Através desse empreendimento demoníaco, eles estão arruinando sua oportunidade de uma vida verdadeiramente humana. Por que não estão dando importância a algumas instruções de Krishna? O avanço de sua suposta civilização parece-se com as maluquices de homens em um asilo de lunáticos. E o Brasil está ferrado, né? Porque o Brasil é o maior produtor de carne de vaca do mundo. Então o Brasil está acumulando o maior pecado do mundo. E as reações desses pecados gigantescos não são nada boas. Então a coisa só vai piorar, né? Quanto mais peca, mais sofre. E todos os envolvidos nessa quadrilha que cria, que transporta, que mata, que vende, serão punidos estritamente pelas leis de Deus. Serão, são e serão cada vez mais, né? Peca mais, sofre mais. É assim que a banda toca. Meu filho Baladeva, sendo criado por ti e por tua esposa Yashoda Devi, considera-vos pai e mãe. Ele está vivendo muito pacificamente em teu lar com sua verdadeira mãe Rohini. Tá, vou ler de novo. Ele está vivendo muito pacificamente em teu lar com sua verdadeira mãe Rohini. Quando os amigos e parentes de alguém estão devidamente situados, sua religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, como se descreve nos textos védicos, são benéficos. Caso contrário, se os amigos e parentes estão aflitos, estes três elementos não podem obter ou oferecer felicidade alguma. Calma, não me apressa não. Vasudeva constrangidamente... O que, que é, Bimala? Tá, vou tomar água. É muito louco. Agora está mandando eu tomar água. É verdade, as palavras não estão escorregando. Vasudeva constrangidamente informou Ananda Maharaja que, embora tivesse esposa e filhos, não podia desempenhar apropriadamente o seu dever de mantê-los e por isso era infeliz. Vamos parar aqui, onde Ananda Maharaja disse: Oh, o rei Kansa matou tantos de teus filhos nascidos de Devaki, e tua única filha, a caçula, entrou nos planetas celestiais. Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, a pós-graduação do Bhagavad Gita, como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Originalmente são 60 volumes de livros que param em pé, né? Mas com a compactação gráfica, A última impressão ficou em 19 volumes. Agora vamos ver quantos volumes serão nessa impressão nova, né, Bimala? Tá, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado então? Tá combinado então. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Peraí, deixa eu baixar o brilho da tela. Entortado. Não me apressa não, hein, Bima? Deixa eu entortar a tela aqui. Trocar o óculos. Pegar mais água. A água eu não esqueço. Eu sou desapegado. É, do resto. É, o Hari. O Hari é desapegado, Bima, das coisas. Não, o Hari de verdade não. O Hari de verdade é impecável. Agora, os projetos de Hari são desapegados das coisas dos outros. Onde eu estava, hein? Falando abobrinha, tá? É, o Hari de verdade sabe que tudo é propriedade de Deus, Krishna, por isso trata com muito cuidado, né? Com todo cuidado. Página 125, aqui, ó. Tá, deixa eu tomar água. É aqui, Bimala. Havia sinais de que Prabhupada deveria acautelar-se com sua saúde. Passara por dificuldades ao participar do show de TV de Allen Burke. Allen Burke era conhecido por seu jeito de se sentar fumando charuto e dizer coisas ultrajantes, mesmo insultuosas, contra os seus convidados. E caso o convidado ficasse ofendido, o Sr. Burke provocava-o ainda mais. Era um show popular. Antes de começar o programa, o Sr. Burke pedira permissão a Prabhupada para fumar um charuto e Prabhupada gentilmente consentiu. O Sr. Burke apresentou o seu convidado como um verdadeiro swami. Ao perguntar a Prabhupada por que ele era contra o sexo, Prabhupada disse que não era contra o sexo. O sexo deve ser restrito no casamento à procriação de filhos conscientes de Deus, Krishna. Porém, o Sr. Burke persistia, querendo saber o que havia de errado com o sexo fora do casamento. O verdadeiro propósito da vida humana, replicou o Srila Prabhupada, é a autorrealização. Quando a mente de alguém se preocupa em cativar novos parceiros sexuais, torna-se impossível manter a paz de espírito necessária para a autorrealização. O Sr. Burke concordou. De fato, seus modos tornaram-se melhores do que nunca, e no final ele chamou Prabhupada de um cavalheiro muito fascinante. Foi no seu caminho de volta ao templo que Srila Prabhupada disse que as luzes da TV provocaram-lhe tanta dor de cabeça que a certa altura pensou que não seria capaz de continuar. Então, um dia, ao sentar-se próximo ao tablado de Prabhupada durante uma aula, Rupanuga percebeu que a mão de Prabhupada... Peraí, deixa eu ver qual mão que se fala, qual mão que é. Tá. Então, um dia, ao sentar-se próximo ao tablado de Prabhupada durante uma aula, Rupanuga percebeu que a mão de Prabhupada tremia enquanto ele falava. Kirtanananda estivera ali quando, meses atrás, na manhã seguinte à gravação do disco, Prabhupada dormiu até tarde e reclamou que seu coração batia irregularmente e que ele não era capaz de se mover. Caso alguma vez eu fique muito doente, dissera Srila Prabhupada a Kirtanananda, não chame o médico, não me leve a um hospital, só me dê o meu rosário e cante Hare Krishna. Os discípulos do Swamiji relutavam em moderá-lo. Kirtanananda tentara. No Avalon, quando o Swamiji dançava Hare Krishna e pulava e se alagava em suor, Kirtanananda insistira que o canto e dança público de Hare Krishna parasse. Porém, os outros chamaram-no de paranoico. Além disso, Swamiji não gostava de ser coibido. E quem eram eles para coibi-lo? Ele era o representante dotado de poder por Krishna, capaz de superar qualquer dificuldade. Ele era um devoto puro de Deus, Krishna. Podia fazer qualquer coisa. Não havia frequentemente ensinado como um devoto puro é transcendental às aflições materiais? O Swamiji escrevera uma carta consolando a avó doente de um discípulo. Todas as nossas indisposições devem-se ao corpo externo. Embora tenhamos que sofrer frequentemente de inconveniências corpóreas, especialmente na velhice, contudo, se formos conscientes de Deus, não sentiremos os percalços. Portanto, a melhor coisa é cantar o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, constantemente. Os devotos imaginavam que, embora o Swamiji pudesse dar bons conselhos à idosa avó de alguém, nada semelhante ao que sucedera a ela jamais iria afetá-lo. Naturalmente, contudo, ele referia-se a ele, mesmo como sendo um homem idoso, mas isso era principalmente nas aulas, para mostrar a inevitabilidade da velhice. Tem gente que fala, eu sou livre. Você é livre para envelhecer, adoecer e morrer. Tem gente que acha que é livre, Bimala. Todo mundo é livre para envelhecer, adoecer e morrer. Para os devotos, a saúde de Prabhupada parecia forte. Seus olhos brilhavam intensamente de emoções transcendentais. Sua tez era macia e dourada e seu sorriso, uma mostra de saúde e bem-estar. Uma vez, um dos rapazes disse que o sorriso do Swamiji era tão viril que o fazia pensar num touro em unhas de ferro. O Swamiji tomava banhos frios de chuveiro, saindo de manhãzinha em caminhadas pelos arredores do Lower East Side, tocando tambor e comendo bem. Mesmo que seus discípulos quisessem moderá-lo, que poderiam fazer? Alguns de seus discípulos realmente tentaram impedi-lo de comparecer ao controvertido Cosmic Love Inn, o encontro do amor cósmico, no Teatro East Village, não por causa de sua saúde, mas para protegê-lo por causa do problema de sua residência nos Estados Unidos. Srila Prabhupada fora convidado a comparecer ao Encontro do Amor, um show para angariar fundos para Lois Abolafia, o candidato presidencial da Paz e Amor. Allen Ginsberg, Timothy Leary e outros compareceriam juntamente com toda uma linha de conjuntos de rock. Porém, quando o advogado de Prabhupada soube que ele ia, disse que isso poderia prejudicar o caso do visto. Alguns dos rapazes compartilharam da opinião do advogado e opuseram-se ao plano de Prabhupada. Prabhupada concordou que seria melhor ele não ir. Porém, no dia do encontro do amor cósmico, ele mudou de ideia e decidiu ir de qualquer maneira. Vim a este país para pregar a consciência de Deus, Krishna, declarou ele. Agora chegara a hora de falar contra esses líderes do LSD, que afirmavam ser espiritualistas. Ele havia dito que, embora desejasse ir, não iria, caso seus discípulos o proibissem. Porém, no final das contas, simplesmente disse que ia e acabou indo. Durante a última... é o nome de Prabhupada, é Abhay Charan, em português, O Destemido. Durante a última semana de maio, Srila Prabhupada começou a sentir-se exausto. Reclamava de palpitações do coração. Esperando que os sintomas se aplacassem dentro de um dia ou dois, Kirtanananda solicitou que Prabhupada descansasse e não recebesse nenhum visitante. Porém, o estado de saúde de Prabhupada piorou. Kirtanananda comenta... peraí, deixa eu tomar água. O Swamiji começou a reclamar que seu braço esquerdo não funcionava apropriadamente, e então começou a desenvolver um tremor em seu lado esquerdo, e seu braço esquerdo tremia descontroladamente. Isso parecia atormentá-lo de alguma maneira misteriosa, interna ou psicologicamente. A Chutananda comenta: era domingo, dois dias antes do dia da pátria, e havíamos conseguido um grande programa vespertino num auditório do subúrbio. Subi para apanhar o Swamiji, já que todos os devotos estavam prontos. O Swamiji estava deitado e sua face estava lívida. Ele disse: escute meu coração. E eu senti uma vibração palpitante em seu peito. Desci, mas não quis alertar a todos para não apavorá-los. Fui a Kirtanananda e em voz baixa disse: o Swamiji está tendo uma espécie de palpitação moderada do coração. Imediatamente ambos subimos de volta voando. O Swamiji disse: faça massagem aqui. Assim esfreguei-lhe o peito como ele me mostrou. E ele disse: os outros que vão e a Chutananda pode ficar aqui. Se algo acontecer, ele poderá chamá-los. Assim, os outros foram e cumpriram o programa, e eu esperei. Uma ou duas vezes ele me chamou e fez-me esfregar rapidamente o seu peito. Então ele ergueu os olhos e recuperou a sua cor. Fiquei olhando boquiaberto, inseguro sobre o que fazer. Ele olhou para mim e disse: por que fica aí sentado ocioso? Cante Hare Krishna. Durante a noite as palpitações voltaram, de modo que dormi no quarto contigo ao dele. E tarde da noite ele me chamou para que entrasse e novamente lhe desse massagem. Kirtanananda comenta: foi na tarde de terça-feira, o dia da pátria, e eu estava sentado com Swamiji em seu quarto. Enquanto o canto e dança público de Hare Krishna acontecia embaixo, os tremores voltaram. O rosto do Swamiji começou a comprimir-se. Seus olhos puseram-se a girar. Então, de repente, ele atirou-se para trás e eu o peguei. Ele sussurrava ofegante: Hare Krishna! E tudo então parou. Pensei que era o fim, até que sua respiração voltou e com ela o canto: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porém, ele não recuperou o controle sobre o seu corpo. Brahmananda comenta: eu estava lá juntamente com Kirtanananda. Foi no fim de semana do dia da pátria. Não podíamos entender o que havia de errado com o Swamiji. Não podia sentar-se, gemia e ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu próprio e Kirtanananda cuidamos dele, tentando várias coisas diferentes. Tive que sair e comprar um urinol para ele. O lado esquerdo de Prabhupada estava paralisado. Ele pediu que colocassem um quadro de seu mestre espiritual na parede em frente a ele. Achando que Prabhupada preparava-se para deixar o corpo e queria meditar no último momento em seu mestre espiritual, a Chutananda o afixou na porta em frente a Prabhupada. Os devotos entraram no quarto de frente do apartamento e Prabhupada mandou-os cantar Hare Krishna. E disse mais que orassem a Krishna sob sua forma de Nrisimhadeva. Satswarupa comenta: o Swamiji disse que deveríamos orar ao Senhor Nrisimhadeva e a oração deveria ser: meu mestre ainda não terminou o seu trabalho. Ele permitiu que nós revezássemos em diferentes períodos para massagear diferentes partes de seu corpo. Então fez com que dessemos para fazer... Então fez com que descêssemos para fazer um canto de Hare Krishna durante a noite inteira. Jadurani comenta: ele nos ensinou as orações ao Senhor Nishinradeva, ditou as palavras uma por uma e eu as anotei. Telefonei para os templos, Telefonei para os templos em São Francisco e Montreal e comuniquei-lhes a oração. O Swami disse: vocês devem orar a Deus, Krishna. Meu mestre espiritual ainda não terminou o seu trabalho. Assim, por favor, deixe-o terminar. E Damodara comenta: entrei no templo, ninguém estava embaixo, de modo que me sentei e cantei algumas voltas de Hare Krishna no rosário. Então um devoto desceu, parecendo muito agitado. Perguntei então o que estava acontecendo. Ao dizer-me, disparei para cima. Todos estavam sentados em círculo no segundo quarto, onde podiam ver o quarto do Swamiji através da janela. Todos cantavam Hare Krishna em seus rosários. Jadurani distribuía pequenos pedaços de papel com algo escrito neles. Ela explicou que o Swamiji queria que cantássemos aquelas orações. Brahmananda comenta: trouxemos a pintura do Senhor Nishinradeva para dentro do quarto do Swamiji e estávamos todos cantando Hare Krishna. Quando o Swamiji tinha que usar o urinal em frente à pintura do Senhor Nishinradeva, pedia perdão ao Senhor Nishinradeva. Ele estava consciente de que o Senhor Nishinradeva encontrava-se bem em frente a ele. Eu o via como uma pintura, mas o Swamiji o via como o próprio Senhor Nishinradeva sentado ali. A situação piorava, fraqueza total e assim por diante. Eu não pude conseguir um médico, pois era o dia da pátria e tudo estava fechado. Cheguei a ligar para o médico de minha família, mas ele não estava em casa. Todos haviam entrado em férias, pois no dia da pátria todos deixam a cidade. Não pude conseguir ninguém. Eu ligava para o hospital, médicos, tentando diversas soluções, porém não pude conseguir ninguém. Finalmente consegui um médico telefonando ao pronto-socorro do departamento médico da cidade de Nova York. O doutor veio. Era um velhote que falava bem alto. Ao ver o Swamiji, disse: acho que o velhinho está orando demais. Acho que deveria fazer algum exercício. Deveria sair para uma caminhada de manhã. E a tia Tananda comenta: o médico não sabia muito. Disse que o Swamiji tinha um resfriado e eu disse: o que o senhor quer dizer com isso? Seu coração tem palpitações. Não sei o que fazer. Ele bebe uísque? Eu disse: ele não bebe nem sequer café ou chá. Oh, ótimo, ótimo. Bem, acho que ele só pegou um resfriado. Nossa, que picareta. Dwarakadisha comenta: ele chegou e deu uma olhada na casa e poder-se-ia dizer que imediatamente não gostou do que viu. Achou que éramos simplesmente um bando de hippies. Não podia ver a hora de sair do local, mas dizia: ah, ele pegou um resfriado. Esse diagnóstico era ridículo. E acrescentou: dê-me meu dinheiro. Pagamos e o médico se foi embora. E o Swamiji piorou. Os devotos chamaram um segundo médico que veio e diagnosticou que Srila Prabhupada era vítima de um suave ataque cardíaco e disse que Prabhupada deveria imediatamente baixar ao hospital. Max Lerner, um advogado amigo dos devotos, comenta: tá bom, amigo. Não, é que está entre parênteses aqui. Tá. Max Lerner, um advogado amigo dos devotos, comenta: telefonaram-me um dia para me dizer que o Swamiji tivera um suave ataque cardíaco e eu podia ajudar em algo. Na ocasião, iam levá-lo ao hospital Belevo, mas eu sugeri que pelo menos podia tentar interná-lo num hospital particular. Após várias horas de conversa e negociação com as pessoas do hospital, conseguimos internar o Swamiji no hospital Beth Israel. Parar aqui? Poxa vida, então vamos parar, fazer o quê, né? Vamos parar aqui onde, na página 130, onde vamos ouvir o comentário de Brahmananda. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções, não, desculpem, com a opção de ler em inglês na tela. E você pode usar até o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita. Vai descendo, é a próxima, é a terceira. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta.
Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prati Devi Satya Vachai Namo Namaha Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prati Devi Satya Vachai Namo Namaha Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prati Devi Satya Vachai Namo Namaha Namo Namo Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnaho Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnaho Kripa Kori Kuru Thare Vrindavana Vasi Kripa Kore Kuru Thare Vrindavana Vasi Moreya Vilas Vilas Kunde Diova Moreya Vilas Vilas Kunde Diova Nayane Herivo Sada Yogalaru Parashi Nayane Herivo Sada Yogalaru Parashi Enivedanadaru Sakyanugata Kuru Hei Nivedanadaru Sakyanugata Kuru Sevadi Puru Diye Ko Koroni Janasi Sevari Kuru Diye Koroni Janasi Jaina Krishna Dase Koe Iyena Moraho Jaina Krishna Dase Koe Iyena Moraho Shri Radha Govinda Preme Sadayena Vasi Shri Radha Govinda Preme Sadayena Vasi Jani Kani Cha Papani Brahmaha Charikani Cha Tani Tani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade Jani Kani Cha Papani Brahmaha Charikani Cha Tani Tani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade Jani Kani Cha Papani Brahmaha Charikani Cha Tani Tani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani. Vrinde, 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 vrinde. Maharani, 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 Maharani. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça, Se Bhakti Vedanta, Swami Prabhupada, Ki Jai. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Mat Sua Divina Graça, Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja, Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda, Ki Jai. Namacharya Shri Laharidasa Thakur, Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Kijai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai. Shri Vrindavadam Kijai Shri Maturadam Kijai Shri Navadvipadam Kijai Shri Jagannathapuridam Kijai. Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Prihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya. Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.